Neste domingo, a Igreja celebra a festa do Batismo do Senhor. Tempo agora para ouvirmos o diálogo entre o Padre Bernardo Soate e Filomeno Lopes sobre as leituras deste domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus também foi batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal, como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado. Em ti pus toda a minha complacência.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu?
Depois de termos celebrado o Natal, depois de termos celebrado a festa da Epifania, que era o Natal para os povos distantes, povos pagãos, neste domingo a Igreja nos faz celebrar esta festa, esta solenidade do batismo. E o Evangelho, tanto voltamos já ao nosso evangelista do ciclo C, o Evangelho é segundo São Lucas, inicia com uma observação muito importante, né? Começa com esta observação, que o povo estava na expectativa e todos pensavam nos seus corações que João Batista poderia ser o Messias. Esta apresentação universalista de Lucas, né? Porque, quer dizer, nós podemos recordar que Lucas era colaborador de São Paulo, né? Que é considerado o apóstolo das gentes, dos povos, dos gentios. Portanto, Lucas também tem esta visão muito universalista quando apresenta este episódio do batismo de Jesus. Outra observação que nós vemos aqui é que, neste momento, o que acontece? João Batista batizava, enquanto isso, Jesus rezava. São Lucas, em todo o seu evangelho, nos apresenta muitas vezes o Senhor Jesus em atitude de oração. E, sobretudo, antes dos momentos mais importantes. Agora, por exemplo, antes de iniciar a sua vida pública, em que sai praticamente daquele período do silêncio, o período da obscuridade, em que nós não ouvimos nada sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, e que inicia uma vida nova, tanto seu ministério público, ele se põe em atitude de rezar. Assim como antes de escolher os apóstolos, ele reza. Em muitos momentos importantes, Jesus se nos apresenta como um mestre de oração. E foi exatamente durante esta oração em que desceu o Espírito Santo sobre ele. Diz aqui: o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo no Evangelho de São Lucas é uma pessoa fundamental. Até comparando assim, tem aquele episódio, né, em que certamente os nossos ouvintes se recordam, em que Jesus pergunta às multidões, sobretudo aos seus discípulos: será que algum de vocês, se um dos filhos lhe pede pão, vai lhe dar pedra? Ou se lhe pedir peixe, vai lhe dar um escorpião, uma serpente? Não. Se vós que sois maus, diz o Senhor Jesus aos seus discípulos, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará coisas boas, diz São Mateus, né? Mas para São Lucas diz: quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Para dizer que para São Lucas o Espírito Santo é aquele bem maior que todos nós somos convidados a pedir. E é realmente aquilo que deveríamos pedir sempre, porque a presença do Espírito Santo em São Lucas pressupõe todos os outros bens que nós possamos eventualmente desejar. Seria caso, se nós temos este hábito, de rezar também ao Espírito Santo. Às vezes pode parecer, como se tem dito algumas vezes, que o Espírito Santo é das três pessoas aquela que é mais esquecida, né? Muitos de nós e muitos dos nossos fiéis certamente são devotos aos santos, né? Santo Antônio, Nossa Senhora, São Francisco e muitos outros santos, talvez porque são mais próximos de nós, né? Outros conseguem ir mais além, rezam ao Pai, pelo Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, mas muito poucos se lembram do Espírito Santo, seria a pessoa muito esquecida. Mas é bom nos lembrarmos, sobretudo nesta festa do batismo do Senhor, que também é festa do nosso próprio batismo, mas festa do batismo do Senhor em que Ele apareceu enquanto Jesus rezava, é bom também nós rezarmos para que possa acontecer esta grande efusão do Espírito Santo sobre a sua Igreja e sobre todos nós. Agora, uma coisa que eu sempre me tenho perguntado, e estou certo também que os fiéis se perguntam, né? Por que é que Jesus se fez batizar? Sabemos e temos dito várias vezes, mesmo na preparação do Natal, com os discursos de João Batista, nos recordamos no terceiro domingo do Advento e no quarto. Tanto sabemos que João Batista estava a pregar e estava a realizar um batismo de penitência para a conversão dos pecados. Então, a pergunta que nos fazemos sempre é esta. Jesus era filho de Deus? Era filho de Maria, sim, mas também era filho de Deus. Portanto, estava sem pecado. Como diz o próprio São Paulo, em tudo era igual a nós, excepto no pecado. Então, por que que se foi batizar? Qual era o significado deste gesto de Jesus se fazer batizar por João Batista no Rio Jordão? Talvez um texto de São Lucas, no capítulo 12, nos pode ajudar um pouco a interpretar ou a entender este gesto de Jesus se fazer batizar. No capítulo 12, Jesus diz: eu vim trazer fogo à terra, falando aos seus discípulos, e não estou satisfeito até que este fogo não se ateie, não se apegue. E continua dizendo: tenho um batismo a receber e fico inquieto até que este batismo se realize. Portanto, qual é o verdadeiro batismo de Jesus? É o batismo que nós veremos no fim do Evangelho, quando ele receber o batismo do Calvário. É este batismo de que se refere. Portanto, a presença de Jesus no Jordão para ser batizado é um pouco para antecipar este batismo, que será realmente o batismo do Calvário, e para se solidarizar conosco. Porque Jesus, ele sabia que era Deus, mas não quis aproveitar-se da sua prerrogativa de ser filho de Deus, das suas condições de ser filho de Deus, mas ele renunciou a isso e se fez um de nós. Tanto assumiu a condição dos penitentes, a condição dos pecadores, em tudo. E aquele gesto era uma maneira de se manifestar como penitente, para assumir as nossas faltas, os nossos pecados. E isso vai se manifestar exatamente com maior clareza na cruz, quando ele estiver a ser sacrificado como se fosse um pecador, como se fosse um malfeitor. Mas não era malfeitor, ele fazia por nós. É por isso que este gesto realmente dá um início do ministério público de Jesus, que está entre dois batismos, entre o batismo da penitência, para se solidarizar conosco, e o batismo do Calvário, que realmente nos redime de todos os pecados. Portanto, Jesus não é um que nos julga, digamos assim, a partir de cima, por causa dos nossos pecados. Não é um que julga, não é um que nos condena. Antes, pelo contrário, ele solidariza com o pecado. Mais uma vez aqui, podemos recordar as palavras do Papa Francisco, que repete muitas vezes que Deus não está para nos condenar, mas quer a nossa salvação. Só basta que nós colaboremos, basta que nós respondamos. Então, o que é que sucede? Enquanto Jesus rezava, o céu abriu-se. São Marcos é um pouco mais drástico, sim, não? Sim, ele sim, diz sim. Os seus rasgaram-se. Mas São Lucas é mais delicado, diz o seu abriu-se e uma voz disse. Também há aqui uma coisa muito interessante, que são talvez promenores que nós nem notamos, não é? Aqui diz, do céu fez-se ouvir uma voz a dizer, tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Sim, sim, sim. Portanto, aqui em São Lucas, há um discurso direto, né?
Sim, sim.
Tanto de segunda pessoa, Deus Pai, que fala diretamente ao seu filho, né? Noutras passagens, por exemplo, São Mateus ou Marcos, é um discurso em terceira pessoa. Ouve-se assim a voz que diz, este é o meu filho muito amado. Escutai-o. Já é um discurso mais distante, né? Mas aqui é muito mais direto. Tu és o meu filho muito amado. O que é que isso significa? Jesus realmente realiza as profecias. Tu realiza aquilo que Isaías tinha dito. Realiza, sobretudo, o Salmo, quando diz que tu deste-me uma carne e eu vim aqui para fazer a tua vontade. Tanto ele é realmente confirmado, é realmente manifestado, apresentado a todos como sendo o filho predileto de Deus. Para mim isso é já uma grande mensagem, porque dizíamos ao princípio desta nossa reflexão de que neste domingo recordamos a festa do batismo de Jesus. É claro, o batismo de Jesus é muito importante, mas é muito importante exatamente porque nele está prefigurado também o nosso batismo. Nele está prefigurada toda a igreja, está prefigurada toda a multidão dos redimidos. Portanto, é uma ocasião também para nós podermos refletir sobre o nosso batismo. O que é que significa este batismo? Para mim, a grande mensagem é esta, sobretudo ao ouvir Deus Pai que se dirige ao seu filho, dizendo, tu és o meu filho amado, em quem pus todo o meu enlevo. Para mim, a mensagem como que para dizer que a humanidade em Jesus, a humanidade já não é órfã. Porque nós somos irmãos de Jesus, somos filhos no Filho, como diziam os padres da igreja. Né? Tanto em Jesus, nós já não somos órfãos, já não somos fruto do acaso. É como alguns filósofos costumam dizer. Né? Mas somos sujeitos de amor de Deus. Tanto em Jesus, Deus nos ama. E através do nosso batismo, nós nascemos para esta vida nova em Cristo Jesus. Agora, num dia desses, é mesmo caso para um pouco rebuscarmos o nosso batismo. Às vezes, talvez nos esquecemos que alguma vez fomos batizados. Antes de tudo, é momento, acho eu, para lembrarmos o nosso batismo e dos compromissos e dos empenhos que isso comporta, né? Claro que muitos de nós, quando fomos batizados, éramos pequenos, mas depois já assumimos esses empenhos, esses compromissos. Portanto, hoje é um dia para recordar isso. Tanto recordar o nosso batismo, a importância que teve e que tem para nós, o que, que significa para nós, tanto esta filiação divina, esta vida nova, que precisa ser sempre acariciada, que precisa ser sempre bem tratada e renovada, como fazemos com a nossa vida normal. E também tempo para rezar por uma infusão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, afinal de contas, é aquela luz interior, é aquela graça interior que nos guia a uma compreensão melhor de Jesus e da sua missão na nossa vida e na vida da salvação. Portanto, acho que temos tarefa importante neste domingo, recordar o nosso batismo e os nossos empenhos, que não são nada senão este empenho de sermos parte da missão profética e redentora de Jesus Messias. Não é por nada que no batismo nós também recebemos o óleo do crisma, que nos incorpora a Cristo. Isto é, com aquele óleo a Igreja nos quer recordar que nós também somos parte de Cristo, profeta, sacerdote e rei. E como Cristo foi ungido para uma missão especial, nós também somos ungidos para a mesma missão de Cristo, que é trabalhar para que o reino venha, que é trabalhar para que o nosso irmão ao lado seja liberto de toda a opressão, de todo o pecado, de todas as injustiças. E que o reino de verdade, o reino de paz, o reino de reconciliação, o reino de fraternidade possa acontecer através da nossa intervenção.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem.
Padre Bernardo Soate e Filomeno Lopes dialogando sobre as leituras deste domingo em que a Igreja celebra a festa do Batismo do Senhor.
Como irei agradecer? Como irei agradecer?